A gente vai conversar com a presidente da Sociedade de Reumatologia lá do Rio de Janeiro, a Carla Dionello, que vai conversar com a gente sobre o lúpus, porque, como eu já disse, hoje é o Dia Mundial do Lúpus, essa doença autoimune e crônica. Muitas pessoas sofrem desse mal e a gente vai entender o que que acontece, quais são os sintomas, quais são as causas e como tratar. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a estimativa é que cerca de 65 mil brasileiros entre 20 e 45 anos tenham lúpus. Olá, doutora Carla, boa tarde, muito obrigada por participar com a gente. É um prazer recebê-la aqui no Tarde Nacional.
Oi, boa tarde, Fátima, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui, né, trazendo luz sobre esse assunto tão importante, sobre essa enfermidade que ainda, infelizmente, é tão estigmatizada e traz tanto sofrimento para as pessoas, mas que a gente consegue tratar adequadamente, graças a Deus.
Pois é, eu acho que um dos grandes problemas, doutora Carla, é que as pessoas não conhecem, não sabem bem o que é, então fica um certo clima, assim, uma resistência. Eu queria que a gente começasse explicando, então, para o nosso público, para o nosso ouvinte, o que que é o lúpus, como se manifesta, uma doença autoimune, crônica, mas o que é, como acontece?
Perfeito. O lúpus é uma doença, então, né, que a gente coloca no grupo das doenças autoimunes. Mas a grande característica do lúpus é que ele pode comprometer qualquer sistema do corpo, né? Então, basicamente, qualquer órgão mais nobre que nós temos pode ser comprometido no lúpus. Ela é uma doença que, usualmente, tem manifestações na pele, que são bastante marcantes, tá? Pode causar dor e inflamação nas articulações. E ela pode, como eu disse, fazer o comprometimento dos rins, do pulmão, do coração, do sistema nervoso central. Então, ela é potencialmente muito grave, ainda que seja a minoria dos casos esse comprometimento grave, como eu falei.
Agora, existe uma causa específica? O que que pode causar o lúpus? É uma doença autoimune também, é genética?
Então, a gente costuma atribuir, né, os pacientes com lúpus, eles usualmente têm uma predisposição genética ao desenvolvimento de doença autoimune. Essa predisposição a gente consegue identificar muitas vezes até dentro das famílias, mas em vários casos não. Em vários casos é a pessoa realmente que desenvolveu aquela predisposição. E nós sabemos que existe um segundo gatilho ambiental, né, seja no modo de vida, seja em alguma infecção, seja em algum acontecimento na vida da pessoa que acabou desencadeando o processo qual ela já era predisposta.
Entendi. E quais são os sintomas para a pessoa ainda entender que precisa de um tratamento, precisa de ajuda? Como se manifesta o lúpus?
Então, a gente chama bastante atenção para a questão da pele. São lesões que normalmente têm a ver com a exposição solar. Então, em área fotoexposta, a chance é maior de ter lesão, tá? São lesões avermelhadas, muitas vezes que causam coceira, muitas vezes que podem ocasionar feridas na pele, tá? Então, rosto, braços, região do colo, região das costas. Usualmente, nessas áreas, os pacientes podem ter inflamação nas articulações, artrite e outras alterações relacionadas aos sistemas, como, por exemplo, perda de proteína na urina, que causa inchaço generalizado no corpo, aí outras manifestações mais graves. Mas, normalmente, no início, o que a gente vê é o comprometimento da pele e das articulações.
Agora, explica pra gente, por favor, quais são os tratamentos possíveis, se a doença tem cura, né? E quais são os tratamentos possíveis? Também eu queria saber, vou fazer todo um pacote aqui de perguntas.
Tá ótimo.
Se tem uma idade pré-definida, onde a incidência é maior, se tem criança, se são só os adultos, pessoas mais velhas, quem é mais acometido do lúpus?
Então, é uma doença que, de modo geral, ela acomete mulheres na sua idade fértil, ou seja, após a menstruação e início da menopausa. Mas nós também temos doenças, lúpus em crianças, e nós temos lúpus em homens, e também existe lúpus nos idosos. As apresentações clínicas, né, o modo como aparece é um pouquinho diferente, mas pode acontecer. Mas a gente usualmente vê mais em mulheres na idade fértil. É uma doença, tem cura, tá? Ela é uma doença que uma vez que ela se desenvolveu, ela não cura, mas é possível uma coisa que inclusive nós utilizamos como alvo do tratamento, que se chama remissão, tá? Que é quando a doença ela fica inativa por um período bastante prolongado e a gente consegue confirmar então que a doença está sob total controle. Nós damos o nome de remissão a isso. E esse é o nosso objetivo com o tratamento. Por bem, hoje, com toda a evolução da terapia, né, medicamentosa, a gente consegue aumentar muito a sobrevida dos casos, mesmo os graves, desde que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento. E a gente consegue controlar muito bem também os sintomas da pele, da dor, de tudo isso. Mas, repito, desde que o paciente se comprometa a fazer o que tem que ser feito, né? E às vezes isso é uma outra dificuldade que a gente tem.
Eu imagino que sim. Agora, me explica também uma outra coisa. Tem esse tratamento pelo SUS, por exemplo? E esses tratamentos são com medicamentos ingeridos, são cremes, são tópicos? Como é que funciona?
Perfeito. Sim, a gente tem a maioria dos tratamentos pelo SUS e do ano passado para cá, estamos tentando a incorporação, através do Ministério da Saúde, de novos medicamentos, de medicamentos de tecnologia mais recente, para que todos os pacientes tenham acesso. Mas o tratamento macroscópico, né, o tratamento geral, nós temos 100% pelo SUS. Ele se baseia no uso de cremes, sim, né, para as manifestações cutâneas, mas principalmente medicamentos, como os corticoides, como a hidroxicloroquina, que é uma pedra fundamental no tratamento, os imunossupressores de menor a maior grau, né, menor a maior grau, e esses medicamentos que nós estamos batalhando pela incorporação é do tipo de imunobiológico, que também trazem um controle adicional de doença, evitando os danos progressivos e potenciais, né, que ela pode causar.
Entendi. Agora, só ficou uma dúvida aqui, doutora Carla. Você disse que acomete mais mulheres no período de menopausa, começando a menopausa.
Não, prévio à menopausa, na idade fértil das mulheres.
Então, era essa a pergunta mesmo. Aí eu queria saber se uma pessoa que tem lúpus pode engravidar normalmente e se isso tem alguma consequência para o bebê.
Ótima pergunta. Na verdade, sim, o lúpus ele não dificulta o engravidar. Ele não torna a mulher não fértil, ele não, por si só, ele não atrapalha a fertilidade da mulher, ou seja, ela pode engravidar normalmente. Quando a mulher é submetida a algum tratamento, como uma medicação chamada ciclofosfamida, ela pode ter um pouco mais de dificuldade de engravidar, porque a ciclofosfamida ela pode alterar o tecido do ovário e alterar, portanto, a fertilidade. Mas isso a gente não vê em 100% dos casos. Na verdade, a gente vê numa minoria de casos. Uhum. Bem, dito isso, o desenvolvimento da gravidez, desde que a paciente faça o seu acompanhamento médico, faça os seus exames e, principalmente, não abandone o tratamento, que é ajustado para o período de gravidez, né, por causa dos remédios e tudo mais, desde que ela faça tudo direitinho, ela vai ter uma gravidez a termo, tá, com bebê de tamanho normal, tudo direitinho. Infelizmente, nós vemos alguns casos de mulheres que têm ou o abortamento, né, ou o nascimento do bebê antes do termo, mas isso usualmente é atrelado à alta atividade de doença, e o não cuidado, né? Então, a gente estimula bastante que as mulheres engravidem sempre quando a doença está em remissão ou sem atividade, né? Fazer de tudo para não ter gravidez inesperada. Porque a gravidez potencialmente pode piorar a doença, né? E colocando em risco tanto em vida da mãe quanto do bebê. Então, quanto melhor controlada, é claro que a gravidez vai dar mais certo, vai dar tudo certo aí.
Agora, para a gente, já caminhando aqui para encerrar, quem tem lúpus, o diagnóstico é fácil para a doença? Porque tem umas doenças que vão por eliminação, né, exclusão no diagnóstico. O diagnóstico é fácil e também outra questão envolvida é que as pessoas, elas são muito resistentes a seguir um tratamento, já que é um tratamento que não tem fim, né, porque é uma doença que não tem cura, então as pessoas sempre precisam estar atentas aos cuidados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas situações. A pessoa precisa mudar muito o estilo de vida, o uso do medicamento é contínuo, e também sobre, enfim, os cuidados que precisa haver.
Então, o diagnóstico, eu diria que ele já foi mais difícil, né? Porque há um tempo atrás as pessoas pensavam menos na possibilidade do lúpus, pensavam e que não era e tudo mais, então o diagnóstico costumava demorar mais. Atualmente, com a maior informação e tudo, os próprios profissionais da saúde estão mais treinados para auxiliar no diagnóstico. E quem usualmente bate o martelo e diz que se trata realmente da doença é o reumatologista, né? Então, a gente acaba tendo um papel pivotal aí nesse acompanhamento do paciente. Em relação ao fato de ser crônica, sim, isso é um problema, né? Só que nós costumamos dizer para os pacientes que no momento que a gente deixar, através do tratamento, a doença bem quietinha, vai ser igual a ter pressão alta, hipotireoidismo, ou seja, doenças em que é necessário um tratamento contínuo, mas que não trazem grandes prejuízos para a vida da pessoa, né? Sim. Então, essa é uma conversa que a gente tem de forma bastante contundente. O abandono do tratamento, infelizmente, costuma gerar grandes problemas, porque a doença, ela dá a impressão de que ela está quietinha, mas ela só está esperando uma chance de reaparecer. Então, a gente tem que se manter vigilante, né, e fazer o que tem que ser feito. E o tratamento hoje, como a gente falou na pergunta anterior, em relação ao acesso, ele está tão facilitado que é basicamente continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Então, fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão ficar bem, está tudo certo. Eu e todos os colegas, nós temos pacientes que já têm a doença há 20, 30 anos, muito bem, sem grandes consequências. Então, é sempre um exemplo que a gente utiliza para dizer que fazendo tudo certinho, tudo vai bem. Um último comentário em relação ao estilo de vida. O único cuidado que é mais difícil para muitas pessoas é em relação à exposição ao sol, né? Porque é uma doença que tem que ser evitada, a exposição solar, especialmente nos horários de sol mais forte. Então, o uso de filtro solar, ele é muito importante, né? O sol, ele pode causar ativação de doença. Então, a gente previne através do uso de filtro solar e da não exposição. E como toda doença, alimentação saudável, exercícios físicos, estilo de vida o mais saudável possível, né? Isso tudo contribui para a melhoria.
Tá certo. Acho que é muito importante a gente levar esse tipo de informação, porque muita gente tem dúvidas, né? Acham que pode tratar um pouquinho hoje, depois talvez no mês que vem, e aí não é assim,
né? Pois é.
Então tá, doutora Carla, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos, por essa consulta, na verdade, né? Muito importante para as pessoas que têm e aquelas que suspeitam ou que têm algum familiar, amigo, parente que está acometido de lúpus. Nesse Dia Mundial do Lúpus, é importante que as pessoas tenham consciência da necessidade de um diagnóstico e da manutenção de um tratamento, né?
Perfeito, é isso, essa é a mensagem que a gente quer passar. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, as regionais, como a que eu sou presidente no Rio, nós estamos sempre divulgando informações que são muito importantes para os pacientes, informações científicas, né? A gente não trabalha com fake news, então é sempre bom seguir os canais oficiais aí.
Tá ótimo, então, doutora Carla Dionello, muito obrigada, foi muito bom recebê-la, espero contar com os seus conhecimentos outra vez aqui no Tarde Nacional.
Estou à disposição, Fátima. Um abraço para vocês aí e abraço a todos.